Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 horas na Rádio Hertz, a edição desta terça-feira. Muito boa tarde.
Olá, boa tarde. Grual recebe bandeira azul. Reconhecimento resulta da intervenção do Conselho de Orém naquele espaço. Duas pessoas foram esfaqueadas ao início da manhã de domingo em pleno Instituto Politécnico. Tomar recebeu também no domingo, dia do associativismo jovem, sessão de lançamento do Orçamento Participativo Jovem de Portugal.
Quando há previsão do estado do tempo para hoje, segunda-feira, dia 2 de maio, vamos ter céu um pouco nublado limpo, vento mais geral fraco do leste, superando o temporariamente moderado do noroeste no litoral durante a tarde. Vamos ter subida da temperatura mínima, em especial nas regiões do interior, e ainda também subida da temperatura máxima. Por falar em máximas, as máximas previstas para hoje para Tomar é de 28 graus para as capitais do distrito. Vamos ter Santarém também com 28 graus, 27 em Leiria, 26 em Coimbra e Lisboa, 25 em Castelo Branco e 24 graus máxima em Porto Alegre. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz. Tenha uma boa tarde.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde. Reconhecendo o esforço do município de Orém na preservação da qualidade da água, na gestão dos equipamentos de segurança e serviços, a Associação Bandeira Azul da Europa atribuiu, no passado dia 28 de abril, a Bandeira Azul ao Agroal. Esta é uma das 320 praias de nível nacional que recebem a bandeira durante a época balnear de 2017, praia que, recorde-se, no pico do verão chega a acolher cerca de 5 mil pessoas. Este reconhecimento resulta em concreto do trabalho e investimento realizados pelo município de Orém, uma vez que, do lado em que a margem se situa no Conselho de Tomar, quase nada foi realizado ao longo dos anos, uma situação que pode, no entanto, começar a mudar em breve, uma vez que há projetos, nomeadamente da Junta de Freguesia da Sabaxeira, que estarão para avançar ainda antes mesmo do verão. Como disse à ERTES o Presidente da Junta, António Graça, há um projeto mais amplo que a Junta de Freguesia quer colocar na prática e que, entre outros aspectos, visa responder a alguns dos problemas que afetam a margem do Nabão no Agrobal, do lado de Tomar.
Nós já comunicamos há alguns meses à Agência de Proteção do Ambiente que pretendíamos estabilizar um pequeno pardão que estão constantemente a cair algumas rochas. Iremos pôr uma divisória natural entre a margem do rio e o rio propriamente dito, para dar manter o ar rústico, mas ter segurança. Iremos à zona mais ao fundo, que desde sempre apelidamos da ilha, que é uma praia que existe ao fundo do Agroal. Irá mais uma, todos os anos é intervencionada para se tornar mais confortável para quem chega. Estas são aquelas que no imediato a Junta pode e consegue fazer, e vamos ter com o apoio do município e dos dois municípios, Orém e Tomar, vamos ter dentro de em breve uma antena transmissora a funcionar da Vodafone, o que vai dar, e passo a publicidade, o que vai dar com que o que vai fazer com que o Agroal tenha a rede e o Wi-Fi virado para o século XXI. Isto para já é isto, mas ainda temos o parque que está parado há muitos anos e que ficou a meio e que queremos intervencionar, e com o PDM novo a sair, o Agroal vai se tornar aquilo que já devia ter que foi feito por Orém há muitos anos e que em Tomar nunca foi feito, que é uma zona de interesse turístico, para então passar de uma zona protegida, que continua a ser, mas com interesse turístico. Logo pode haver intervenções de fundo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Duas pessoas foram esfaqueadas ao início da manhã de domingo, em pleno Instituto Politécnico de Tomar. A situação surgiu na sequência de escaramuças com outros cidadãos, ao que tudo indica, residentes no Flecheiro. Por aquilo que Hertz apurou, o número de feridos ascende a 5, dois dos quais, então, vítimas do ataque com arma branca. 4 foram transportados para o Hospital de Tomar e uma das vítimas para o Hospital de Abrantes, devido à suspeita de fratura de pulso. Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local, tendo identificado, na altura, 12 pessoas. 14 pessoas foram detidas na madrugada de domingo no Conselho do Cartaz, na sequência de uma operação de combate à criminalidade que esteve a cabo da Guarda Nacional Republicana. 13 dos detidos estavam na posse de droga, enquanto o outro cidadão tinha uma arma proibida. No que a apreensões diz respeito, houve registro para 656 doses de haxixe, 21 doses de cannabis, 200 doses de estupefaciente sintético, ainda um bastão metálico e diverso material associado ao consumo de droga. Foram ainda elaborados 32 autos de controle de detenção para a Comissão de Dissuasão à Toxicodependência. A operação contou com o apoio de militares do Destacamento de Intervenção de Santarém, do Núcleo de Investigação Criminal de Santarém e do Grupo de Intervenção Sinotécnica da Unidade de Intervenção da GNR. Suspeitos com idades entre os 16 e os 40 anos foram constituídos arguidos, sujeitos a termo de identidade e residência e presentes a tribunal nesta terça-feira.
Rádio Web, a primeira a informar.
Amâncio Ribeiro, dirigente associativo ligado à Sociedade Instrutiva e Recreativa Vilanovense, é o candidato do Partido Socialista à Junta de Payalvo. A indicação foi confirmada numa sessão de apresentação desta candidatura, que decorreu no último sábado na sede daquela associação. A lista vai ter como número 2 o presidente do Centro Social da Freguesia de Payalvo, Manuel Lopes, e conta, entre outros elementos, com o atual presidente da Assembleia de Freguesia, Ângelo Oliveira. Coube ao presidente da Conselhia Socialista, na altura, Hugo Costa, fazer a apresentação do candidato, que começaria por referir, a necessidade de Payalvo mudar como uma das razões que levam o Partido Socialista a apoiar esta candidatura. Seguiu-se depois a intervenção do candidato do PS à Junta de Payalvo, depois dos habituais agradecimentos. Amâncio Ribeiro deu conta das razões da sua candidatura, que referiu assenta numa equipa com capacidade de trabalho.
Eu aceitei encabeçar esta lista da Freguesia de Payalvo nas próximas eleições autárquicas, quando vi, e me foi apresentado, o meu amigo Manuel Lopes e o Ângelo, portanto, como ele já estava, e foi apresentado os dois em que ficariam também a fazer parte da minha lista. E aí não pensei duas vezes. Com o apoio deles os dois, e mais alguns que eu já tinha pensado, que ia buscar, portanto, que eu conheço e sabia que eram capazes para trabalhar, Payalvo ia ter uma equipa com grande capacidade de trabalho, séria, digna, simpática e humilde. Esta equipa garantida absoluta com sucesso. Prometemos cumprir. E em breve apresentaremos um programa. O nosso programa principal disso. A Junta de Freguesia exige disponibilidade imediata para ouvir e receber as pessoas. E estou certo que conheço bem a realidade da Freguesia de Payalvo e das suas gentes, estando numa situação privilegiada para servir o interesse público. Contem comigo e com esta equipa para defender o futuro. E para a voz da população, para dar a voz à população que eu tanto bem conheço e que também mesmo conhecem bem.
Rádio Web, a primeira a informar.
Augusto Lopes foi apresentado também neste sábado, mas como candidato do Partido Social Democrata à Junta de Freguesia de Aceiceira, território que, aliás, liderou entre os anos de 2001 e 2013, precisamente no cargo de Presidente da Junta de Freguesia, funções que abandonou depois por imposição da lei que limita o número de mandatos. O candidato confessou ter sentido alguma amargura quando foi despedido sem justa causa do cargo de presidente, garantindo que ainda tem muito para dar a esta freguesia.
Trabalhar para as pessoas da comunidade, da larga comunidade que é a freguesia. Conhecer as pessoas todas melhor do que o que eu já conhecia. Conhecer os caminhos todos da freguesia, aqueles caminhos de terra, aqueles caminhos que nós trilhávamos quando éramos garotos, aqueles caminhos que precisavam de ser intervencionados para as pessoas irem à lenha, irem às pinhas, irem à caruma. Conhecer a freguesia na sua essência, os caminhos do rio, conhecer e depois contribuir para a sua recuperação, para melhorar as condições das vias, para dar condições às pessoas. E é assim. A razão da minha candidatura, ou da minha recandidatura, há algumas razões, mas essencialmente já foi apontada aqui. Eu saí, confesso, com uma grande amargura deste cargo, por ter sido expulso sem justa causa. Eu fui despedido sem justa causa. vai para a rua que a lei não te quer. Eu sou um indivíduo que me considero um democrata a 100%. Um indivíduo que adora a democracia. Quando foi o 25 de Abril, eu estava a fazer uma frequência na escola em Tomar, porque eu fiz já admissão aos institutos politécnicos, e com o então Presidente da Câmara, o amigo Carlos Carrão, no dia 25 de Abril. E nós ainda tivemos ali umas aulas depois dessas fases, e já andávamos a passar livros uns aos outros, daqueles livros que na altura o regime proibia. Passávamos assim debaixo das pedras e debaixo dos casacos. Portanto, lutámos sempre, nessa altura já se notava isso, pela democracia. E fui traído por ela. Eu não esperava, porque eu acho que o povo é que tem que decretar se querem ou não querem que aquele presidente fique ou continue. E ainda mais, porque é que não limitam todos os cargos, todos os mandatos? Aliás, não deve limitar nenhum, mas porque é que eles fazem essa opção? Uns são e outros não são. Eu não concordo com a limitação de mandatos em caso algum, em cargo nenhum, em situação nenhuma. E isso é uma razão que me leva a tomar esta posição. Restituir a voz ao povo, e o povo é que vai julgar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Joaquim Góes é o candidato da Coligação Democrática Unitária à União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira, uma aposta que se repete face àquilo que aconteceu nas eleições autárquicas de 2013. A apresentação decorreu na localidade de Casais Novos, precisamente naquela área territorial nabantina, sendo que o candidato, no período de intervenções, diz que o objetivo passa por tornar Além da Ribeira Pedreira como um local mais próspero. Ficou ainda uma alusão à sua ligação ao movimento associativo.
Há cerca de 30 anos que abraço, de forma continuada, a causa pública, nomeadamente intervindo ativamente no movimento associativo, contribuindo desta forma também para o desenvolvimento da freguesia. Há 16 anos que sou vogal interventivo na Assembleia de Freguesia, cumprindo o meu dever com uma atitude atenta, interventiva, proativa e sempre pela positiva. Na atual Assembleia de Freguesia, os assuntos e problemas que afetam o dia-a-dia dos cidadãos vão sendo colocados de forma estruturada pelos dois vogais da CDU, nomeadamente em temas como higiene, saneamento básico, iluminação pública, segurança, rodoviária, sinalização, PDM, escolas, carta educativa, arruamentos, caminhos vicinais, apoio social, comissão social de freguesia, associativismo, ambiente, plano de desenvolvimento rural 2020. São temas que nós temos de uma forma estruturada sempre, colocando na discussão na sede da Assembleia de Freguesia. Temos sabido fazer ouvir a nossa voz a muitas das nossas propostas. Pela sua justeza e pertinência, vão sendo acolhidas pelo atual Executivo da Junta.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tomar recebeu neste domingo o dia do associativismo jovem e a sessão de lançamento do Orçamento Participativo Jovem de Portugal. Foi no auditório da Biblioteca Municipal, numa iniciativa em que participaram a diretora regional do Instituto Português do Desporto e Juventude e os representantes do Conselho Nacional de Juventude, da Federação Nacional das Associações Juvenis e também do município de Tomar. A iniciativa contou com a realização de uma mesa redonda que abordou o tema, a importância do Orçamento Participativo Jovem para o incremento da participação dos jovens nas comunidades. A sessão abriu com a intervenção de Eduarda Marques, a diretora regional do Instituto Português do Desporto e Juventude, que começaria precisamente por abordar a temática escolhida para este ano e para o lançamento do Orçamento Participativo Jovem.
Celebra-se, portanto, este ano a 13ª edição do Dia do Associativismo Jovem, subordinado ao tema Participação dos Jovens. Este ano, em simultâneo com a apresentação, como vamos ter a oportunidade de ver a seguir, da apresentação pública do Orçamento Participativo Jovem Portugal. É dado especial destaque ao lançamento do Orçamento Participativo Jovem, onde será abordada, portanto, a importância deste processo no incremento da participação dos jovens nas comunidades. O Orçamento Participativo Jovem, só para aflorar um pouquinho terá 10% da verba prevista no orçamento participativo de Portugal, correspondente a cerca de 300 mil euros, que darão lugar a projetos a realizar em regiões, em todas as regiões do continente e nas regiões autónomas. A necessidade e importância fundamental que assume a participação dos jovens nos processos de decisão, através de uma presença efetiva e proativa na construção do presente, exige aos decisores políticos a responsabilidade e a garantia de proporcionarem os meios para que tal aconteça, aos cidadãos em geral e aos jovens cidadãos em particular, a responsabilidade de participarem. É desta proatividade e corresponsabilização local que seguramente encontraremos soluções para problemas que são globais.
Vasco Touguinha, do Conselho Nacional de Juventude, defendeu depois a necessidade de políticas de juventude que contem com o envolvimento dos jovens na sua construção e também na tomada de decisão.
A definição das políticas de juventude requer o indispensável envolvimento direto de jovens na construção de soluções e nos processos de tomada de decisão. Deste modo, meus senhores e minhas senhoras, caros jovens presentes, as mutações que se têm verificado no tecido associativo juvenil exigem uma natural modernização do funcionamento do associativismo jovem. Neste contexto, o Conselho Nacional de Juventude assume as suas responsabilidades. CNJ procura, sim, encontrar soluções para corrigir os equilíbrios e para fomentar uma visão integrada de apoio ao associativismo jovem, tendo, a 3 de dezembro de 2016, no Porto, feito aprovar em Assembleia Geral uma tomada de posição com uma visão de jovens e para jovens. Uma visão que promove a cidadania e a participação, com especial atenção aos jovens que estão à margem do movimento associativo. Jovens esses que, por isso, estão mais suscetíveis ao discurso de ódio promovido por populismos extremistas. É bom não esquecer, mesmo em períodos de fortes constrangimentos, que investir na juventude é investir no futuro. A nossa primeira prioridade, enquanto cidadãos, deve ser a de dar o nosso contributo no sentido de encadear mudanças qualitativas. Como sempre, o Conselho Nacional de Juventude está disponível para apoiar o associativismo jovem como espaço de participação de todos os jovens. Estamos aqui porque nos esforçamos diariamente para que a juventude de hoje tenha um futuro digno, com estabilidade e segurança em todas as áreas da nossa vida.
Criação de estruturas representativas dos jovens, como os Conselhos Municipais de Juventude, uma realidade ainda inexistente em muitos municípios do país, foi também apontada como uma necessidade por António Craveiro, da Federação Nacional das Associações Juvenis.
A criação dos mais espaços com a participação dos jovens, como, por exemplo, Conselhos Municipais de Juventude, inexistente em muitos conselhos do país ainda. A FNAJ elogia o orçamento participativo jovem, estimula a participação dos jovens dando voto à juventude. A FNAJ disponibiliza-se para ser parceira na sua promoção e de incentivo à participação dos jovens no mesmo. Queremos que também congratular o IPDJ por ter conseguido, ao fim de muitos anos, conseguiu cumprir a lei do associativismo fazendo o pagamento das tranches de 70 horas. Esperamos que a segunda aconteça assim o mesmo. A FNAJ defende que os jovens devem participar no debate, nas decisões de execução das políticas de juventude, pelo que as políticas de juventude devem estar como eixo central na ação governativa. E, por fim, a FNAJ está atenta também à eventual revisão da lei do associativismo e esperamos que esteja no sentido de dar mais incentivos fiscais ao associativismo juvenil, como acontece noutras áreas do setor, do terceiro setor. Portanto, a FNAJ está disponível para desenvolver ações de forma que o orçamento participativo seja uma realidade cada vez mais forte.
A Câmara de Tomar fez representar pelo vice-presidente, o Cristóvão, que na altura elogiou o papel das associações de juventude e falou da importância dos orçamentos participativos jovens. O autarca lembrou também que é necessário encontrar formas de manter pertinente a atividade associativa.
É preciso encontrar formas de manter pertinente as associações, o seu papel, os seus objetivos e o associativismo em geral, de modo a que os jovens não sejam meramente enfim, espectadores mais ou menos passivos, mas sejam de facto ativos nas atividades e na escolha dessas atividades, na escolha dos objetivos, daquilo que de facto entendem como necessário para o desenvolvimento associativo. Obviamente que aquilo que eram, por exemplo, os grandes desígnios de boa parte das associações no pós-25 de Abril, quando se deu o grande boom, ou um dos grandes booms do associativismo em Portugal, obviamente não são os mesmos hoje, 40 anos depois. E, portanto, é óbvio que também momentos como este, em que nos juntamos e discutimos e vemos outras soluções, outras iniciativas, como esta do Orçamento Participativo ou do Orçamento Participativo Jovem, em que Tomar, aliás, de alguma forma, é um dos municípios pioneiros, uma vez que já o ano passado desenvolvemos o primeiro ano desta iniciativa, são de facto formas de tentar captar novamente essa atenção dispersa dos jovens. E, portanto, nesse sentido, os municípios, obviamente, são também entidades, apesar das suas muitas competências e muitas vezes dos seus poucos meios, mas são, obviamente, entidades a quem também compete este olhar, quer para o citivismo em geral, quer para a juventude em particular.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com uma referência para a Festa Templária. Encontram-se abertas até à próxima sexta-feira, 5 de maio, as inscrições para feirantes e artesãos que pretendam participar no evento que irá decorrer em Tomar de 6 a 9 de julho. A edição de 2017 da Festa Templária pretende, uma vez mais, evocar o cerco de 1190 promovido pelas tropas do rei de Marrocos Almansor ao Castelo de Tomar, garantindo assim a ligação a um facto histórico que tem na data de 13 de julho a sua referência. Foi em Tomar, recorde-se, que se travou o contra-ataque árabe de 1190 e graças à valentia de mestre Godin Paz e dos seus cavaleiros. Podem concorrer a esta festa todas as entidades singulares ou coletivas que promovam a venda e ou demonstração de produtos e materiais enquadrados na época medieval, casos de artesãos locais e regionais, artífices e mercadores não alimentares. Os espaços a atribuir situam-se no Mochão, na Rua Serpa Pinto, Rua Silva Magalhães e também na Praça da República. A distribuição dos espaços e localização das tendas será efetuada através de sorteio, a realizar já no próximo dia 19 de maio, no Salão Nobre dos Espaços do Conselho. Aos participantes não é atribuída a possibilidade de reclamação ou troca do local atribuído. Todo o regulamento pode, entretanto, todo o regulamento do concurso, ser consultado na página do município na internet. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Regressamos à antena da ERTS quando forem 15 horas. Até lá. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.